Ora, muito bom dia. O meu nome é Álvaro Batista, exerço aqui as funções de deputado relator, portanto, esta vossa petição foi distribuída e calhou portanto, ao grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do PSD designou-me como deputado relator. A minha missão é acompanhar a vossa petição e agora, no final, fazer um relatório sobre a mesma. Na sala estão também o Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Dr. Tiago Abreu, que exerce as funções de assessor por parte do CDS-PP. Portanto, não está presente nenhum deputado, mas ele vai naturalmente tomar nota daquilo que é portanto, aqui o conteúdo da vossa mensagem, agora que vão aqui expressar nesta audiência. Dizer-vos que o modelo deste tipo de audiências é sempre igual, portanto vão ter 8, 10 minutos para fazer uma vossa primeira exposição. Depois será dada a palavra aos senhores deputados presentes para fazerem as observações que entenderem, as perguntas. Eu próprio depois também terei a possibilidade, de, se assim o entender, de fazer alguma pergunta para esclarecer alguma questão que eu considero mais pertinente para a elaboração do relatório. E no fim terão 5 minutos, 5, 6 minutos para fazer, digamos, a vossa exposição final. E sem mais, dava a palavra aos senhores. Portanto, não sei quem é que vai intervir.
Podemos ser os dois ou.
Não, podem dividir o tempo à vontade, sim. Portanto, é o senhor Jorge Pereira. É quando, exatamente, para começar a intervenção, carrega no botão verde e depois, quando terminar, desliga. Faz favor, então.
Bem, ora então, muito bom dia aos presentes. O meu nome é Jorge Pereira, venho de Odivelas. Quero primeiro esclarecer que eu não pertenço, portanto, a grupos nenhuns, a lobbies, nem. Não sou um cidadão independente. Eu faço isto do fundo do coração porque a minha paixão também é a aviação. Apesar de não estar diretamente ligado com ela, ela está presente na minha alma. E por isso mesmo, acho que é uma pena, acho mesmo uma falha gravíssima, não estar a nossa Força Aérea envolvida portanto, no combate aos incêndios. Eu fundamento isto com o facto de haver outras 4 Forças Aéreas europeias, mediterrânicas, que operam os famosos Canadair. Também saliento que eu não quero vender Canadairs, como já me acusaram. Falo no Canadair porque é um meio aéreo que está mais que provado, ou seja, aqui está tudo inventado, já não vale a pena inventar mais nada. Eu, por acaso, tive a felicidade de ver os Canadair da Força Aérea Espanhola na Corunha a funcionar, e aquilo parece uma sinfonia, os pilotos treinados a fazer o chamado scooping. Portanto, aquilo enche um depósito em menos de meio minuto e descarregando a água num ritmo bastante profissional de apagar fogos. Também sei perfeitamente que o problema dos fogos não se resolve com a Força Aérea, mas também tenho tristeza de haver um grande desinvestimento neste ramo das Forças Armadas, e eu acho que, em vez de estarem a apagar por exemplo, nomeadamente a Everjets, portanto, desviavam alguma verba desses contratos para uma instituição que é nossa, não é? Para mim, um dos grandes exemplos está aqui ao lado, que é o grupo, a Esquadra 43 da Força Aérea Espanhola. Falamos a mesma língua. Acho que há fundos da União Europeia para adquirir os aviões, os anfíbios. Temos homens capazes, temos bases aéreas, temos know-how, temos pilotos. Se neste momento a Força Aérea não está preparada, e sabemos que não está, é uma questão de vontade política. E porque este problema de ter meios aéreos para dar uma ajuda, nomeadamente para salvar pessoas e bens, acho que seria possível pôr a máquina a rolar. Até porque a Força Aérea já esteve presente no combate aos incêndios, nomeadamente com os famosos MAF, com os 630. Agora, há uma oportunidade, uma janela nova de oportunidade, salvo erro, com os alouettes. Tenho aqui umas fotos de um artigo. Os alouettes estão em fim de vida e isso seria uma ótima oportunidade para posso substituir num aparelho que também tivesse essa mais-valência de treino e de combate aos incêndios. Nomeadamente, mas, no entanto, eu penso que a Força Aérea Grega acho que tem 22 canadeiros, os espanhóis têm 18, os croatas não sei quantos é que têm, os marroquinos tiveram agora este verão, os croatas também já tiveram a ajudar Portugal. Os únicos que não ajudaram das forças aéreas que não tiveram cá ainda foram os gregos, salvo erro. Também vieram cá os canadeiros da proteção civil francesa e italiana. Eu penso que sim, neste momento, portanto, sei que os aviões são fabricados pela Viking Air, já não é Bombardier. Temos também, já inclusivamente, pilotos qualificados no combate a incêndios. Pelo que eu sei, fazem nas suas férias algum combate a fogos, da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Portanto, acho que... Sim, acho que seria possível para montar esta máquina de modo, digamos, a funcionar. No mundo inteiro, operam para aí sem canadeiros. Portanto, há algum argumento que o aparelho já não é fabricado, que subsolentes. Não porque a Viking Air ficou com os encargos da Bombardier e portanto, esse também não seria o problema. O maior problema seria, eventualmente, vontade política e verba. Acho que era mais ou menos essa a questão. Simplesmente não me recordo mais nada, porque eu, como não sou nenhum especialista... Não sou, portanto, nem técnico aeronáutico, não sou, portanto, um especialista na matéria. Eu fiz isto só de corpo e alma, porque, com o coração, porque acho que, como cidadão português, entristece-me muito ver ao estado em que chegamos. Né?
Obrigado. Dá-me então a palavra ao Sr. Jorge Velez, faz favor.
Bom dia a todos. Exato. Está ligado? Tá, ok. Bom dia a todos. Desliga. Ok. Já está. Para mim, para complementar aquilo que o Jorge disse, não quero ser muito exaustivo, mas a realidade, e que eu tomei aqui nota, é o seguinte. Existem países, pronto, que são naturalmente mais propícios à questão dos incêndios. Portanto, o Jorge já falou, portanto, qualquer país da Orla Mediterrânica é um país que provavelmente tem dificuldades quando no verão existem incêndios. Nós, quando falamos no Canadair, não é por uma razão qualquer, porque há diversos aviões que, de facto, podem fazer esse tipo de combate a incêndios. Mas quando nós chegamos ao avião que, de facto, todas essas forças aéreas ou todos esses governos utilizam, chega-se à conclusão que é sempre o Canadair que é utilizado. E só para complementar aquilo que o Jorge disse, a Espanha, por exemplo, adquiriu os primeiros Canadairs em 1971. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que desde 71, não só a Espanha, mas posteriormente a França, a Itália, a Grécia, a Turquia, a própria Turquia também tem, a Croácia, Marrocos também, todos esses países foram usando esse avião como o avião mais talhado para esse tipo de operação. Portanto, a nossa questão, e é se calhar o nosso maior desconforto que a gente tem, e a pergunta que se calhar os senhores nos poderão ajudar, é assim, por que razão Portugal, ao longo dos anos, tendo tantos incêndios, ao longo de tantos anos, não investiu numa frota de aviões Canadair, portanto, para nós está mais que provado que era o Canadair que devia de ser, e vimos as forças aéreas e os governos dos países mediterrâneos, que são nossos vizinhos, investir, e sabemos, claro, foi como o Jorge disse, eles não podem, naturalmente, combater todos os incêndios, mas existe uma infraestrutura que as próprias forças armadas têm quando utilizam. E uma questão que eu e o Jorge estávamos a falar antes é a questão, por exemplo, se a Força Aérea Portuguesa enverdasse por utilizar o Canadair, será que isso ia trazer alguma dificuldade a nível de adaptação para a nossa Forças Aéreas e, eventualmente, seria algo difícil de absorver? Eu acho que não, porque Tanto como estes países, todos eles utilizam estes aviões, há sempre a facilidade de haver uma interligação de material, de frota, de umas forças aéreas para as outras. Essa é uma questão também. Eu acho que... vai-se mostrar aqui um pouco do filme. O próprio avião em si... continua a ser fabricado, que é algo interessante, e não sei se houve alguma contra-informação relativamente a isso, mas o avião continua a ser fabricado, e neste momento eu sei que existem pelo menos 14 unidades que estão encomendadas, seja na Espanha, eu tenho a impressão que também a Itália está à espera de receber mais aviões desses, e depois, passando um bocadinho para o outro lado do oceano, temos o Canadá, o próprio Canadá tem as províncias onde utiliza esse tipo de avião, e pronto, e é uma forma desse avião ser efetivo nessa situação.
Muito obrigado.
Nada.
Perguntava agora aos senhores deputados presentes se algum queria fazer alguma intervenção. Então, senhor deputado Santinho Pacheco.
Não é agradecer, na verdade, para nós, enquanto deputados da Assembleia da República, devemos enaltecer sempre que a sociedade civil, cidadãos individualmente, levantam questões desta natureza. Porque é uma questão que perpassa por toda a sociedade portuguesa. Esta pergunta faço. Porquê a Força Aérea não teve até agora intervenção direta no combate aos fogos florestais? Nós sabemos que pode haver várias respostas. E a vossa petição surge num momento importante, mesmo no âmbito desta Comissão de Agricultura e Mar, porquanto temos constituído um grupo de trabalho de acompanhamento da problemática dos fogos florestais, em que todas estas questões têm de ser levantadas e nós vamos querer obter respostas. Há uma firme intenção por parte dos deputados que integram a Comissão de que se dê um passo em frente, porque nós sabemos que isto é cíclico, é antigo, mas é necessário encontrar respostas capazes. Eu tenho conhecimento que o Governo vai avaliar a viabilidade da Força Aérea Portuguesa passar a operar com meios aéreos do Estado nesse tipo de missões. Não é fácil, muitas vezes, obter de imediato respostas. Sabemos também que está em curso um processo de aquisição de aeronaves para a Força Aérea Portuguesa e a integração ou não nessa aquisição de meios aéreos aptos para o combate aos fogos florestais é importante que aconteça. Sabem que já houve uma tentativa do Estado de ter a sua própria frota com camóveis e helicópteros ligeiros, que não correu nada bem, A empresa de meios aéreos foi até extinta, e de maneira que é tempo de pensarmos em conjunto. Renovo os meus agradecimentos, enquanto deputado eleito pelo Partido Socialista, no sentido de nos trazerem as vossas ideias, certamente que irão ser úteis para o debate que seguirá no seio desta comissão e, como lhe digo, no âmbito de uma comissão especializada para tratar das questões dos fogos florestais nesta legislatura. Por isso, muito obrigado da nossa parte.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar os peticionários e agradecer-lhe a vossa prestação aqui. Esta é uma questão que tem merecido, da nossa parte, muita reflexão. Aliás, eu acompanho as palavras do colega Santinho Pacheco. Nós próprios já tínhamos equacionado esta questão, não agora, até na legislatura passada. Eu próprio fiz parte do grupo de trabalho dos incêndios, em que nós, uma das recomendações que fizemos na altura era de que houvesse um comando único, e até mesmo em matéria de prevenção e de combate. Tenho aqui, o doutor está-me a fazer chegar recomendações que nós fizemos na altura e que elas são públicas, provavelmente serão do vosso conhecimento. Esta é uma questão que efetivamente vai novamente ser ponderada. Sendo certo que me apraz também já dizer-vos o seguinte: na nossa opinião, nós temos que inverter o paradigma do ataque aos fogos florestais. Nós temos-nos preocupado demasiadamente, e gasto, não é investido, é gasto demasiadas armas no combate e não investimos verdadeiramente na prevenção. Nós temos que alterar isto. Nós andamos durante 8-9 meses do ano, não nos lembramos da floresta. Epá, e depois chega ao período crítico em que nós abrimos a torneira, que gastamos o que temos e o que não temos. Porque quando está a arder, a gente ou tem aviões, ou tem helicópteros, ou se não tem, vai arranjar e, portanto, para isso. E temos que inverter este paradigma. Tal como em tudo, eu sou engenheiro de profissão, pá, e sempre disse que o mais barato era a prevenção. E, portanto, nós temos que investir este paradigma. Até porque esta... nós não podemos continuar com este flagelo. Nós temos vindo muitas das vezes a abandonar a floresta à sua sorte, pá. A floresta e não só a floresta. É que hoje não é só a floresta, os incultos, como sabem, estão a aumentar e muitas das vezes os grandes incêndios até partem por aí. Portanto, queria, no fundo, terminar, não vamos aqui entrar numa discussão muito longa sobre esta matéria, mas dizer o seguinte: neste momento está em discussão pública uma reforma para a floresta. Está mesmo, está em discussão pública. Nós vamos ter que abordar também essa matéria. Obviamente que temos que começar por aí, porque é aí que se começa, e depois temos que também chegar ao combate. O combate, sendo aquilo que preconizam, que seja a Força Aérea, para nós, grupo parlamentar do PSD, não nos repugna. Já nós temos defendido que as Forças Armadas, todas elas, num período crítico, intervenham decididamente no combate. Nós não temos conflitos, graças a Deus, não temos conflitos, e por isso temos umas Forças Armadas que temos que manter. E a maior tragédia que acontece é no verão, nos incêndios, e portanto nós defendemos e temos defendido ao longo do tempo que as Forças Armadas intervenham, quer no combate, quer também depois. Exatamente. E por isso é só uma questão de meios, também é uma questão de disponibilidade financeira do país. Como sabem, estas questões são caras. Eu próprio, não agora a nível parlamentar, não a nível partidário, mas pessoalmente, já me interroguei porque é que não tínhamos, porque é que não devíamos ter, e que pudéssemos utilizar no inverno, noutros países que têm incêndios, não cá. Portanto, mas esta é uma ideia minha, não compromete o meu grupo parlamentar, queria vos dizer. Mas...
porque eu acabei de ver há poucas semanas, lá em Israel, a Força Aérea Grega.
Peço desculpa então interromper, mas...
Senhor Presidente, o seu coordenador é que manda no...
Ai, peço desculpa.
Mas dizia eu próprio me tenho interrogado porque é que não deveríamos ter equipamento que seria utilizado por nós no nosso verão e que no nosso período de inverno fosse deslocalizado para outros países que têm incêndios nesta época, nos países do hemisfério sul, e que obviamente que era uma forma de rentabilizar, porque não é fácil rentabilizar equipamentos pesados desta dimensão para utilizar 2-3 meses no ano. E, portanto, uma das coisas que eu preconizava era utilizá-los aqui em julho, agosto e setembro e usar em janeiro e nos países do sul com convênios internacionais. Mas, de qualquer forma, portanto, esta já é uma matéria que não é propriamente só desta comissão, é de outra, que são questões de defesa que também não passam por nós, mas de todo modo queria mais uma vez agradecer o mérito da vossa petição, não me vou alongar mais, que está em linha com o nosso pensamento e com aquilo que já foi transposto para as recomendações que fizemos na legislatura passada com o grupo de trabalho que eu fiz parte, e dar conta de que, obviamente, vamos ter em devida nota, e o Sr. Coordenador, provavelmente, quando fizer o relatório, vai, obviamente, também sublinhar os pontos positivos desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora perguntava aos peticionários o que é que desejam. Sei que têm uns vídeos para exibir, se pretendiam exibir os vídeos. Sim. Os vídeos têm que duração, mais ou menos?
Podemos, eventualmente, se eles forem muito compridos, interromper a meio para passar ao seguinte. Evita desta maneira uma longa...
Sim, senhora. Então, nesse caso, fazíamos a projeção dos vídeos.
Pois, então o que eu queria salientar é que estes vídeos reforçam a ideia da presença da nossa Força Aérea e, no fundo, mostrando o que as Forças Aéreas congéneres, todas da NATO, fazem simultaneamente, portanto, também o combate aos incêndios. Eu aqui neste vídeo, que já é uma peça histórica, vê-se... só um segundo, por favor... Está a abrir. Vê-se a chegada dos primeiros Canadair que vieram do Canadá e chegaram à Espanha em 1971. Portanto, nós estamos aqui um bocado desfasados em termos de timing. Portanto, a Espanha... Vocês podem ver o rei Juan Carlos e o atual rei... Portanto, e as primeiras unidades chegaram em 71. Vejam só os anos que já passaram. É um país mediterrâneo com o mesmo problema que nós. No entanto, a área ardida deles, portanto, o espaço deles é muito superior ao nosso e, no entanto, nem chega à metade da área ardida. Portanto, isto é uma peça histórica mostrando que este meio de Canadair é essencial, é incontornável, não é? Sim, temos conhecimento disso. Mas quando vejo a Força Aérea na hora da amargura, em que não tem falta de horas de voo e está a haver um desinvestimento enorme naquele ramo, para mim fazia todo o sentido, para mim, para muita gente, os pilotos no verão, o que não lhes ia faltar era mais-valias. E não é só isso. Aquela ideia que o cidadão... bem, agora já é outro vídeo, agora vou voltar atrás. E agora, nós, como os seus deputados sabem, existe uma... Nós temos um Portugal continental e insular. Sabem que já houve grandes graças na... Agora, desculpa, estou aqui com um problema. Voltar ao site da... Aqui? Este? Pois, porque é assim, antigamente, nos anos 50, havia uma companhia, a Aquila Airways, fazia voos com hidroaviões para a Madeira e eles amaravam lá. Como muita gente diz, falavam em aterrar. Não, isso está errado. Pode-me dar aqui uma ajuda. E... Aí o site, pronto. Agora, mas pronto, terminando a história da Madeira, portanto, quando há uma aflição, era preciso ter algum meio que se deslocasse rapidamente. Estes anfíbios têm autonomia para chegar lá e dar uma ajuda. Só que eles não existem, não é? É sempre necessário vir ou privados ou as forças aéreas, nossas congéneres, dar uma ajuda. O próximo vídeo, portanto, é um vídeo bastante interessante da Força Aérea Croata, em que há um navio turco na sua costa em dificuldades. Os vídeos que eu quero mostrar aos senhores deputados é que o aparelho é tão versátil que falei agora numa ajuda à Madeira. Agora temos aqui um tráfico marítimo intenso a passar à frente das nossas costas e neste vídeo, que eu espero que carregue brevemente, vê-se a atuação da Força Aérea Croata a ajudar a apagar digamos, o incêndio no navio turco. Um cenário que se podia eventualmente aqui acontecer nas nossas costas, não é? Mas não está a conseguir. E a Força Aérea Croata, no fundo, está a herdar a tradição da Força Aérea da antiga Iugoslávia. Eles já operavam o Canadair também. E está esse tal meio aéreo que eu considero super importante para ajudar a minimizar alguns danos de pessoas e bens. Todos os verões, não há um verão que não haja problemas. Portanto, este avião, este anfíbio, será sempre utilizado, se existir. E aproxima, no fundo, a população à nossa Força Aérea e vice-versa. Existe, vocês sabem que existe também um pouco aquela percepção dos nossos compatriotas pensarem para que é que nós temos uma Força Aérea. Pondo a nossa Força Aérea ao serviço de Portugal, também no combate aos incêndios, era uma forma de aproximar militares e civis. Passamos ao vídeo seguinte. Portanto, aqui foi sobre o meio aquático, não foi sobre a floresta. Agora temos aqui o exemplo dos nossos vizinhos do lado, com a Esquadra 43. É uma esquadra com muito treino, são homens feitos, super treinados, que sabem o que fazem. Este é o site da petição e isto é um pouco lento, eu também não estou assim muito à vontade com isto.
Um dia deste alguém da semana propôs que seja a NAC para ter uma esquadrilha na viagem do combate a fogos florestais, portanto são os países da área da NAC.
Olha, se calhar a ideia não é má. Os países mediterrâneos. Se calhar melhor fechar este aqui e depois abrir no YouTube, não? Ir diretamente ao YouTube aqui.
Mas é preciso ter o link do vídeo.
Já está a abrir o YouTube. Isso. Este vídeo que eu espero que se consiga visualizar. É um vídeo que mostra a campanha de 2012. Eles fazem sempre a Esquadra 43 da Força Aérea Espanhola. Muito obrigado. Eu admiro estes homens, porque estes homens, eu cheguei a vê-los agora este verão, em atuação, e era incrível o profissionalismo e não se notava falhas, era tudo tão. Eles fazem aquilo tão rotinado. Estavam dois aparelhos, deve ter havido uma emergência, chamaram mais, eram quase cinco a atuar, portanto deviam estar a proteger casas, provavelmente. Esta operação de passar rente chama-se o scooping, e o scooping enche um tanque, salvo erro, 8 mil litros.
Mas eles utilizam água
do mar? Sim.
Podem ter até um género de um retardante que é misturado com a água e é enviado para cima dos fogos também. Pode ser só água, pode ter até retardante.
Entendo. Portanto, nós temos albufeiras, temos rios, temos o imenso mar, temos a madeira sempre tão abandonada cada vez que há um problema. Não me recordo de ver um meio aéreo atuar lá. Inclusivamente podiam mandar uma missão lá da nossa Força Aérea, lá a Torrejón, que é lá ao pé de Madrid, para visitar lá a sede deste grupo. Opera desde que eu mostrei-lhes o primeiro vídeo. Portanto, isto é um know-how de mais de 40 anos a combater fogos. E, salvo erro, não há registro de um acidente. A Força Aérea Grega já teve vários, mas os espanhóis acho que não tiveram ainda. Ou se tiveram, foram coisas insignificantes para 40 anos de operações, não é? Este avião não serve só para combate a incêndio. Atenção, isto é um meio versátil. Isto é a operação dos nossos vizinhos aqui de lado. E eles vêm-nos ajudar todos os anos, quase todos os anos. Passemos ao seguinte, não é?
Ainda há mais vídeos?
Há um último só.
Então, nesse caso, passamos ao último vídeo.
A minha dama ajuda, por favor.
É fechar aí.
Fecha-se este, não é?
Sim.
Portanto, e agora, por fim, temos aqui um vídeo também bastante interessante, que é no Canadá. Portanto, eu mostrei-lhes aqui três operações sobre meio aquático, sobre as florestas, e agora um caso inusual onde um canadá era chamado porque, devido talvez a perigo de explosão, os bombeiros não se puderam aproximar. É melhor ir ao YouTube. Ir ao YouTube primeiro. Isso. E se calhar fechar os outros, não sei qual é. Ah, ok. Portanto, aqui havia o risco de, provavelmente, de haver um produto qualquer que perigoso, e eles ficaram a longa distância e chamaram outra vez o... Como podem reparar, é sempre os Canadair que estão sempre a ser chamados, quer dizer, quase sempre. Mas saliente, eu não vendo Canadairs. É certeiro, como podem ver, na mocha. Somam 8 mil litros. Tivemos o caso de um caminhão, de um navio, incêndios e a nossa madeira lá tão longe, abandonada. Era estes vídeos que eu vos queria mostrar.
Tá bom. Já terminaram a vossa intervenção?
Sim, neste momento sim. O deputado agora, o senhor presidente da comissão, vai falar bem, depois pedimos um mais.
Eu não tenho nenhuma questão para colocar aos senhores. Penso que a vossa intervenção e as perguntas que foram feitas são esclarecedoras. Faz favor, então.
Aproveitando a questão do Canadair, como o Sr. Deputado falou, que há várias hipóteses ou várias opções que podem ser usadas. Nós, quando vemos a questão do Canadair, é só simplesmente pelo histórico que o avião tem e porque os países que estão mais ou menos na mesma orla que nós estamos utilizam também. É só uma questão dessas. É quase como dizer assim, existe um equipamento que é o equipamento que pode ser perfeito para a nossa Força Aérea e que, pronto, com um pouco de estudo e de trabalho, será provavelmente o equipamento perfeito. Aquilo que o Sr. Deputado também disse, de poder utilizar o equipamento em outras funções, eventualmente combater incêndios no Hemisfério Sul, acho isso absolutamente fantástico, mas mesmo assim, com as Forças Aéreas que são utilizadas, o avião tem de tal forma a versatilidade que pode ser usado para várias componentes de missão, não só da Força Aérea, mas também para missões humanitárias. Portanto, é um avião versátil por isso. Só por isso é que a gente utilizou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, então, senhor.
Última intervenção. Sim, exato. Eu, portanto, como não estou feito com estas leads e só vos vejo pela televisão, gostava de saber qual é que era o seguimento da petição, o que é que irá arredondar esta nossa intervenção aqui, o vosso trabalho, porque depois ir para casa e depois não ter um feedback de um assunto que tanto me diz, para mim seria extremamente triste, não é? Eu gostava de saber que fomos útil. Nós e os 32 mil cidadãos que assinaram a petição, não é?
Relativamente a essa questão é fácil de responder. Portanto, eu vou fazer o relatório. O relatório vai ser entregue a todos os senhores deputados da Comissão. Depois vai ser aprovado ou não, mas vai sempre haver um relatório final, mesmo que porventura o relatório que eu viesse a fazer não merecesse a aprovação, haverá sempre um relatório. E depois, a vossa petição, devido ao número de assinaturas, será discutida em plenário, por todos os partidos, onde todos os partidos terão a sua intervenção. A vossa questão é uma questão que tem mais a ver com o poder executivo do que com o poder legislativo. A priori, não me parece, é a minha sensibilidade, não me parece que vá haver nenhuma lei de iniciativa da Assembleia a dizer que o combate aos incêndios deverá ser feito pela Força Aérea ou não, mas nós, como deputados, temos o poder de fazer recomendações ao Governo e temos o poder de fazer perguntas ao Governo. É do domínio público, e também foi aqui dito pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco, que o Governo está a equacionar essa situação, o atual Governo. Também foi aqui dito pelo Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que tem a mesma questão que está a ser seguida, e, portanto, a vossa petição, neste âmbito, não se perdeu, a vossa iniciativa não se perdeu, será sempre útil, independentemente da decisão que venha a ser tomada afinal. Não sei se ficaram esclarecidos. Ah, e sim, serão sempre informados todos os passos e também podem acompanhar já agora a evolução da petição, as entidades que foram consultadas, com certeza que sabem que foram consultadas um leque muito alargado de entidades, sabem isso ou não? Não? Pronto, mas se forem ao site da Assembleia da República, identificam a vossa petição, que é a número 165. 165. 13, primeira sessão legislativa. E foram convidadas todas, os senhores depois poderão consultar, todas estas entidades já responderam a Forestis, já respondeu a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais, já respondeu a CAL, a Associação Florestal da Beira Interior, já respondeu a Baladi, Federação Nacional dos Baldios, o Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional da Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesia. Estas entidades responderam. Foram convidadas outras? É natural que algumas não tenham querido ter uma voz autónoma da respectiva tutela. E isso acho que é perceptível. Mas aí podem ter acesso às perguntas que foram endereçadas a todas estas entidades, saber quais foram as entidades consultadas e podem ter acesso às respostas todas e à evolução que a vossa petição vai ter.
Eu, como dou bastante importância à participação dos cidadãos na vida política, até por meio de petições, eu fiquei um pouco desiludido no sentido em que consultei a lei e a lei permite a um cidadão entregar aos órgãos de soberania as petições. Portanto, e eu tentei entregar e assim fiz e resultou com a Assembleia da República e resultou com o Presidente da República. Infelizmente, deixaram-me, vou usar esta expressão, pendurado com o Governo, porque eu queria dar visibilidade ao tema, porque é um tema muito, muito importante. E eu, mesmo com a presença da República, tive dificuldades, mas como fui persistente, consegui. E fui recebido pela assessora do Sr. Presidente da Força Aérea e outro senhor do Exército, em que entreguei esta pasta que entreguei aos senhores, entreguei uma igual à presença da República. Infelizmente, com o Governo, não consegui e fiz tudo por tudo para entregar também a mesma pasta, apesar de estar desempregado e, como podem compreender, o dinheiro não é nenhum, porque eu neste momento não estou a receber nada e inclusivamente para gastar dinheiro em PENs despendi algum dinheiro, seria disposto a entregar ao Sr. Primeiro-Ministro ou ao Governo em gestão a mesma documentação destes 32 mil cidadãos e manifesto aqui o meu desagrado e tristeza de ignorarem as vozes de 32 mil pessoas, porque a lei consigna um cidadão poder entregar também portanto, a dita a petição em causa. Se puderem dar uma ajuda, que eu entregue.
A questão é assim, quer dizer, o Governo, qualquer entidade pública, através do site da Assembleia da República, tem acesso à vossa petição. E todas as forças políticas do país com assento parlamentar têm acesso à vossa petição. E, portanto, sem querer criticar ou louvar a vossa iniciativa de querer entregar a cópia da petição a todas as entidades, na minha perspectiva, a partir do momento em que ela está entregue na Assembleia da República e todas as forças políticas têm acesso à mesma, ela também chegará por via indireta ao Governo. E, portanto, aí, sinceramente, acho que não deverá sentir um constrangimento, qualquer espécie de constrangimento, por não ter conseguido entregar. Obviamente que os titulares dos órgãos políticos assumem as suas responsabilidades e gerem o seu tempo e os respectivos gabinetes, e não me compete a mim fazer nenhuma observação, não me compete a mim fazer nenhuma observação relativamente a qualquer atitude de qualquer outro órgão de soberania. Em termos da Assembleia da República, a vossa petição deu entrada, está a ser discutida, estão aqui presentes os dois maiores partidos e também o CDS-PP, que também fez questão de estar aqui presente através de um assessor, e a vossa petição vai ser discutida e tenham a certeza que chegará a todo o poder político. E pronto, e então dava por encerrada a audiência, apresentava os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pela vossa iniciativa ao Sr. Jorge Pereira e ao Sr. José Velez, através dos senhores a todos os peticionários, porque, na nossa perspectiva, a democracia precisa da participação dos cidadãos, porque só a enriquecem. Muito obrigado.